Está no ar. O Jornal do Senado.
Renan Calheiros afirma que vai garantir o pleno exercício do mandato de Delcídio do Amaral.
E Comissão de Assuntos Econômicos espera a saída de Delcídio do colegiado para escolher novo presidente.
O plenário está discutindo o MP que aumenta imposto de renda sobre ganho de capital.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Conselho de Ética decide amanhã se mantém ou não o relator da representação contra o senador Delcídio do Amaral.
O presidente do Senado disse que vai garantir o pleno exercício do mandato do colega, apesar da prisão domiciliar. A reportagem é de Érica Christian.
O Conselho de Ética se reúne extraordinariamente nesta quarta-feira para discutir o pedido da defesa do senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, pelo afastamento do relator da representação. Os advogados alegam que o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, estaria impedido de relatar a ação que vai decidir pela abertura ou não de um processo de cassação pelo fato de o partido dele ter apoiado a representação e ser de oposição ao PT de Delcídio. Delcídio do Amaral ficou preso por quase 3 meses acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O presidente do Conselho, senador João Alberto, do PMDB do Maranhão, afirmou que a decisão da troca ou não do relator será do colegiado.
Eu resolvi logo levar ao Conselho de Ética. Eu poderia deferir ou indeferir, mas eu achei melhor dividir a responsabilidade com os membros do Conselho de Ética.
Ataídes Oliveira reafirmou que não se sente impedido de relatar o processo contra Delcídio.
Eu não vejo motivo nenhum, pressuposto legal nenhum, para que eu deixe a relatoria do caso do senador Delcídio Amaral. Entretanto, o plenário ele é soberano, uma vez ele tomando a decisão, se sim ou que não, evidentemente que nós temos que acatar.
Questionado se não há constrangimento para o Senado pelo fato de um senador com prisão domiciliar frequentar o Congresso Nacional, Renan Calheiros disse que cumprirá a decisão judicial.
Essas coisas são de foro íntimo, vai depender sobretudo dele. Mas como presidente do Senado, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, nós temos que garantir o exercício do mandato na plenitude constitucional. Qualquer gesto, qualquer iniciativa, fundamentalmente vai depender também muito dele.
E a Comissão de Assuntos Econômicos está esperando a saída formal do senador Delcídio do Amaral, do colegiado, para realizar novas eleições para a presidência.
O anúncio foi feito hoje pelo vice-presidente da comissão, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos chegou a marcar eleições para a presidência do colegiado, mas para que isso acontecesse, o requerimento da liderança do PT para a substituição de Delcídio do Amaral, de Mato Grosso do Sul, por Donizete Nogueira, de Tocantins, na composição da CAI, deveria ter sido lido no plenário. Foi o que explicou o vice-presidente da comissão, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba.
Foi apresentado um requerimento na Secretaria-Geral, fazendo essa substituição. Se tivesse sido procedido o encaminhamento desse requerimento pela Secretaria-Geral, ou seja, lido o requerimento no plenário do Senado, em seguida o presidente da Casa comunicaria à CAI a substituição do senador Delcídio pelo senador Donizete. Então, ele não pertencendo mais à CAI, não poderia ser presidente.
A bancada do PT indicou a senadora Gleice Hoffmann, do Paraná, para substituir Delcídio na presidência da CAI. O nome de Gleice terá que ser aprovado pelos demais membros da comissão.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, defendeu mudanças no sistema previdenciário para assegurar às gerações futuras uma previdência social superavitária. A atual, disse ele, só em 2015, experimentou um déficit de R$ 85 bilhões, com estimativas de atingir R$ 130 bilhões este ano.
Garibaldi, que foi ministro da Previdência Social, lembrou que eventuais mudanças nas regras não vão prejudicar os direitos já adquiridos e somente terão efeitos para as futuras gerações. Ele também alertou que, se nada for feito agora, o país deverá cortar benefícios daqui a algum tempo, como ocorreu na Europa.
Ele lamentou que o governo tenha uma postura tímida, por exemplo, na defesa da adoção de idade mínima para a aposentadoria.
Se não for adotada uma idade mínima, para os futuros contribuintes da Previdência, nós vamos ter realmente um colapso total, porque nós temos hoje uma média de envelhecimento na faixa de 70 anos a idade média e os brasileiros se aposentam em média com 55 anos. Isso é uma equação que não fecha.
O senador Garibaldi Alves Filho ainda defendeu o fim da pensão por morte, tendo como base princípios e critérios injustos.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, criticou duramente o que chamou de tempestade tributária promovida pelo governo federal, que vem devastando as economias doméstica, pessoais e empresariais.
E o mais recente exemplo disso, afirmou o senador, foi o fim da isenção sobre as remessas ao exterior destinadas ao pagamento de serviços de turismo. Com isso, as agências de turismo, ao fazerem a reserva para garantir a hospedagem, por exemplo, terão que pagar um tributo de 25%.
Lazier Martins disse que esse imposto põe em risco 600 mil empregos de operadores e agentes de viagens, aterrorizando o setor.
O senador também chamou de fúria arrecadatória do governo o aumento da cobrança do IPI sobre bebidas quentes, fim da isenção de algumas tarifas para compra de computador, smartphones, notebooks e tablets e aumento de impostos sobre chocolate, sorvete e cigarros.
Nós estamos vivendo uma avalanche de tributo, não escapa nada, não escapa ninguém. Tudo na tentativa de salvar os déficits extraordinários, estratosféricos que este governo vem colecionando. Aonde vamos parar?
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, convidou a população brasileira a participar do Tuitaço da Transparência, amanhã, a partir das 20 horas.
Ele lembrou que a lei da transparência permite à sociedade fazer essa verdadeira auditoria virtual, iniciando com acesso ao portal da transparência do governo federal.
O que nos interessa é mostrar a todos aqueles que estiverem naquele momento acompanhando essa fiscalização virtual que é possível acompanhar a utilização do recurso dos nossos impostos. Então, nós temos uma página do evento no Facebook. Quem estiver interessado, basta entrar em Tuitaço da Transparência. E ali, então, cada um pode convidar os seus amigos.
Os senadores aprovaram há poucos minutos a medida provisória que aumenta o imposto de renda sobre ganho de capital.
A MP trata da diferença recebida entre a compra e a venda de ativos, como imóveis e ações. Repórter Marcela Cunha.
Serão quatro faixas de cobrança de imposto de renda para ganho de capital. Os atuais 15% continuarão valendo para lucros de até R$5 milhões. Entre 5 e 10 milhões de reais, a alíquota será de 17,5%. Para ganhos entre 10 e 30 milhões, será cobrado 20% de imposto e, acima disso, 22,5%. Os novos valores valem para pessoas físicas e para pequenas e médias empresas, inclusive as enquadradas no Super Simples. No texto original enviado pelo Executivo, as faixas de cobrança foram alteradas na comissão especial destinada a discutir a proposta. O relatório do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, considerou o aumento original muito drástico e também retirou a cobrança sobre a correção monetária.
Vamos dizer que Vossa Excelência comprou uma casa há 15 anos atrás e comprou por 1.000. Hoje ela vale 10.000. Não significa que o senhor tenha tido um lucro de 9.000. Então, estaria aí se taxando também 30% sobre a correção monetária.
A base aliada do governo lamentou que o texto original não tenha sido colocado em votação. Ele trazia alíquotas maiores, que chegavam a 30% para ganhos de capital acima de R$20 milhões. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, defendeu a progressividade da cobrança e afirmou que os mais ricos devem pagar mais impostos que os mais pobres.
Reduzimos, eu não sei a troco do quê. Mais uma vez essa casa teve a oportunidade de fazer um mínimo de justiça tributária e optou por não fazer.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.